E seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, aqui pela Rádio USP, até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. Também, né, os estudos, as pesquisas aqui da Universidade de São Paulo, a gente escolheu o seguinte tema, aliás, a gente tem acompanhado o trabalho dessa rede solidária de pesquisa. Nota técnica aponta que o agravamento da situação da pandemia em São Paulo exige políticas mais rígidas para enfrentar a Covid-19. E mais, tem mantido o estado de São Paulo como epicentro da pandemia no país. Eu vou conversar sobre o assunto com a Tatiane Moraes de Souza. Ela é pesquisadora da Fiocruz, pós-doutoranda da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e Isabel Zilander, aluna de mestrado do Departamento de Ciência Política da FEFELESCH, ambas responsáveis pela nota e participantes da Rede de Pesquisa Solidária.
Oi, Roxane, bom dia. Obrigada pelo convite.
Bom dia, Roxane. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
Muito obrigado pela atenção de ambas e vamos ali então nos detalhes desta nota técnica. A gente está no momento com uma situação de agravamento da pandemia, parece que agora começa a ceder no país e a gente toma o estado de São Paulo, que é o principal centro dessa pandemia, começa a diminuir, mas num ritmo ainda de novos casos e de óbitos, num patamar muito elevado. Primeira pergunta que eu coloco, Tatiane, é a seguinte: vocês mostram através da nota técnica que as mesmas medidas tomadas ano passado foram as deste ano, né, nos primeiros meses deste ano, apesar da situação se apresentar ainda mais grave. Este é o primeiro alerta.
É uma coisa muito importante que você falou, Sani. A gente está no pior momento da pandemia. Comparando ao ano passado, comparando a tudo que a gente viu até agora, e a gente não pode naturalizar, considerar aceitável, estabilizar num nível alto. Porque a gente vai estabilizar pressionando o sistema de saúde, a gente vai estabilizar com um número muito alto de óbitos. A gente não pode chamar de controle da pandemia. A gente não está controlado. E a pandemia está descontrolada nesse momento. A gente precisa reduzir as taxas de transmissão. O primeiro passo é reduzir a transmissão. E a gente não pode usar as mesmas medidas do ano passado para um cenário melhor, quando a gente tem uma pandemia mais descontrolada e uma taxa de transmissão maior. O vírus, né, ele está se transmitindo, a gente tem mais casos, mais pessoas graves. Para alguns cenários a gente está usando a mesma medida e para outros critérios a gente tem medidas mais fracas até. Então é exatamente isso, a gente não pode querer usar a mesma estratégia, né, para um cenário muito mais grave da pandemia.
Agora, Isabel, o que vocês apontam também na nota é que, ora, as medidas apontam para uma restrição maior, inclusive com rodízio, mudança de horário de rodízio de veículos, e outras vezes para uma flexibilização, né? Vai se controlando ali o nível de internação, disponibilidade de leitos, ou seja, quanto o sistema de atendimento hospitalar suporta, e aí você vai fechando e abrindo, ou seja, né, tornando mais rígido ou mais flexível. Mas o que que acaba resultando esse vai e vem destas medidas?
Então, Roxane, o que a gente observa na trajetória das medidas de distanciamento em São Paulo é o seguinte: a gente inicia a pandemia com algumas medidas mais rígidas e no decorrer do ano as medidas vão sendo flexibilizadas. A gente chega em novembro, dezembro de 2020 com medidas que estão bastante flexíveis, né? A gente tem até parte do estado na chamada fase verde, que é a fase com maiores liberações de todas, como se a gente estivesse num momento já de superação dessa pandemia. O que acontece é que depois desses meses e depois do início de janeiro, em que a gente teve as festas e também o adiantamento de alguns feriados que a gente sabe que geraram acumulação e aglomeração de pessoas, a gente começa a ter uma expansão do número de casos muito desenfreada. E as medidas começam a fazer esse padrão de oscilação. Quando a gente olha para 2021, o que a gente observa é exatamente isso. A gente observa picos no nosso índice, que mede a rigidez das medidas de distanciamento social, porque as medidas vão de extremamente rígidas para extremamente flexíveis. Esse tipo de trajetória, ele pode ser prejudicial por vários motivos. A gente pode pensar em nível prático, né, de aplicabilidade das medidas. Então, Como é que as pessoas vão se informar sobre essas medidas? Como é que você aplica tão rapidamente as medidas? Então, você, em questão de dias, você pode abrir o seu bar, fechar o seu bar, depois você fecha de novo o bar, abre de novo o bar. Fica realmente muito complicado para o público entender e aderir a essas medidas. Além disso, no nosso entendimento, as medidas que são mais rígidas, elas não podem acontecer só por alguns dias, como se elas fossem um paliativo, né, para essa situação dos casos e dos óbitos. Uhum. A gente precisa de medidas que tenham uma consistência, ou seja, a gente precisa de mais dias aí para que essas medidas realmente façam efeito. A gente acaba de sair aqui no estado de São Paulo da fase emergencial, né, que durou apenas 29 dias. E logo após essa fase, a gente já volta para um cenário de extremamente flexibilizado, com bares abertos, com parques abertos. Exatamente por isso que a gente tem um problema, que é como se essas medidas não funcionassem, né? Elas não estão trazendo resultados na prática para a gente.
Tatiane, gostaria de complementar, porque é o seguinte, né? É o que explicava a Isabel. Então, você está com o esquema fechado, de repente, ao mesmo tempo, porque houve uma queda, né, para baixo de 80%, por exemplo, das UTIs, da ocupação dos leitos de UTI para os pacientes de Covid. Então, você libera atividades nos parques, libera reabertura de restaurantes, apesar de haver todas aquelas restrições que nós sabemos, distanciamento, lavagem de mãos, enfim. Mas você acaba liberando tudo ao mesmo tempo, né?
E uma coisa importante que você trouxe, Roxane, olhar somente a taxa de ocupação de leitos de Covid, UTI Covid, como critério para liberar ou não. A própria OMS, num documento que a gente traz na nota, ela fala que esse é um indicador fraco para monitorar a pandemia, porque ele é um indicador tardio. Então, se a gente tem uma taxa de ocupação de leito UTI, não são pessoas que se infectaram ontem, são pessoas que se infectaram há semanas. Então, ela se expôs, ela manifestou sintomas, ela agravou. Então, a gente tem um intervalo de algumas semanas, que pode chegar a um mês, entre a pessoa ser exposta, né, ser infectada pelo vírus, e a gente tem uma taxa de ocupação acima de 80% de leitos. Então, esse é um critério muito fraco para avaliar a pandemia. Se a gente hoje libera, e é isso, a gente libera, as pessoas estão cansadas, a gente compreende essa exaustão, né? Estamos todos exaustos da pandemia, de ficar em casa, tem toda uma questão de saúde mental também, mas se a gente libera, a gente está mantendo um padrão de transmissão muito alto, a gente não vai ver uma redução sustentada na evolução do número de casos, e a gente vai continuar vendo o sistema de saúde saturado a médio e longo prazo, se a gente não reduz a transmissão. Então, isso é uma coisa importante da gente olhar, que a taxa de hospitalização, eu estou na ponta. O que a gente tem que olhar é quais são as medidas para a gente controlar antes, né? Reduzir a transmissão. A gente não pode aceitar um número de mortes que seriam evitadas se a gente consegue reduzir a transmissão.
Eu acho que a Tatiane falou perfeitamente. O que falta, né, nas medidas de distanciamento social é justamente essa ideia de que a gente está prevenindo, né? A gente não está evitando, uma vez que a gente tem um surto de casos, a gente coloca as medidas. A ideia é que as medidas existam para que a gente não chegue nesses surtos. Uhum. Como eu disse, essa estratégia em 2021 tem sido muito usada, né? Então, a gente tem a gente tem esses episódios de surto de casos. Em março, a gente bateu, infelizmente, um recorde de 73 mil casos, né? 73 mil óbitos, desculpem. E as medidas vêm sempre num sentido de cuidar de uma coisa que já está acontecendo. Mas a estratégia, ela precisa funcionar de uma maneira preventiva. Uhum. Por mais que seja desgastante, por mais que seja cansativo, talvez se a gente tivesse uma estratégia que fosse mais adequada nesse sentido, a gente teria que ficar menos tempo nessa situação que a gente vem enfrentando há tanto tempo.
Uhum. Agora, Tatiane, o plano de contenção com medidas, né, de afastamento social, digamos assim, deveria ser acompanhado de uma testagem, acompanhamento, da testagem dos casos ativos, mas também rastreamento de contatos e aí o apoio para o isolamento das pessoas, né? Com os testes confirmados, no caso, ou suspeitos, digamos assim. Então, o que acaba acontecendo? O sujeito tem um sintoma, aí ele vai para um PS, faz o teste e aí descobre se está, se não está. E depois também não tem um acompanhamento disso. Alguns postos fazem acompanhamento, outros não. Quer dizer, sem complementar com outras medidas e testagem, eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente como é que vocês vêm acompanhando essa questão da testagem, que também é uma recomendação importantíssima da Organização Mundial da Saúde, mas o Brasil está bem longe disso, né?
Quando a gente fala de medidas de controle da pandemia, não é só fecha, abre, fecha parque, fecha bar, é também medida de vigilância, uhum, que a gente chama. E está muito claro que onde os países que tiveram melhor resultado no controle da pandemia, ou seja, evitaram mais mortes, eles trabalharam com estratégia de vigilância no sentido de testagem, de diagnóstico, e daí a gente sempre repete, né, é o teste do swab nasal, orofaringe, é o cotonete que coloca no nariz, aquele do dedo, a gente, o sanguíneo, né, aquele que fura o dedo, que fica mais fácil às vezes fazer na farmácia, ele não diz se a pessoa está infectada naquele momento. Então, é um contato que já aconteceu com o vírus e a gente não consegue mais promover o isolamento dessa pessoa para ela não transmitir para outras. Olhar com quem ela teve contato, testar quem ela teve contato e promover condições para que essas pessoas fiquem em quarentena. Uhum. Então, quando a gente fala de testagem, a gente fala do esforço de testagem para saber quem de fato está infectado e pode transmitir, é viabilizar que essa pessoa fique isolada e acompanhar quem teve contato com ela. Não só os familiares, mas a gente sabe que às vezes no ambiente de trabalho, pessoas que trabalham próximas, todas as estratégias de flexibilização, que a gente chama de abertura de serviços essenciais, elas vieram acompanhadas de um esforço maior de testagem e de monitoramento de casos. Uhum. Só para ter uma ideia do quanto o estado de São Paulo, a capital de São Paulo, está distante dessa meta, a gente tem acompanhado, né, o que a gente chama de taxa de positividade, que é qual a proporção de testes positivos de RT-PCR entre aqueles que é o swab, né, o cotonete, entre aqueles realizados, para acompanhar, né, o volume de testes realizados. A OMS diz que o ideal é menos de 5% dos testes serem positivos. Se a gente olha para cenário de pandemia descontrolada, que é o que a gente está vendo no estado de São Paulo, eles dizem que não pode exceder 20%, porque eles entendem que tem um volume de casos muito maior. Com os dados que a gente apresenta até o final de março, a gente vê que o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, a capital isolada, ultrapassa 40%. Então a gente tem uma taxa de positividade que permite a gente afirmar que o estado ainda testa insuficientemente, que a gente precisa testar mais e acompanhar melhor esses casos.
Sim, de fato. Agora, Isabel, vocês chegam à conclusão, né, de que, apesar do agravamento da pandemia, as medidas decretadas pelo governo do estado de São Paulo esse ano têm sido menos rígidas do que as adotadas em 2020, então vocês vão fazendo a comparação, e também fazem algumas recomendações. Acho que é hora da gente entrar nessas recomendações, quer dizer, o que poderia, o que deveria estar sendo feito para tentar reduzir, controlar de forma mais efetiva o avanço, porque nesse cenário, que a gente não falou, mas está aí, todo mundo sabe, de variantes circulando, mais transmissíveis, e um ritmo de vacinação ainda bastante aquém da capacidade que o país tem e da velocidade que a pandemia exige nesse segundo ano. Então, que recomendações vocês fazem?
Roxane, levando em conta justamente essa situação que a gente tem com a vacinação, não só no estado, mas no país também, né? Então, essa demora, a gente não tem uma previsão para a vacinação da população como um todo. A nossa recomendação mais forte, eu acredito, é que exista um plano das políticas, não só de distanciamento social, mas também de testagem, de controle de contatos, que seja um pouco mais integrado, né? Então, a ideia, primeiro, é que a gente sempre trabalhe no nível da prevenção. não no nível depois de lidar com consequências da falta dessas medidas. Além disso, em não existindo medidas farmacológicas que estão disponíveis para todas as pessoas até o momento, o que a gente precisa é que a gente precisa fortalecer esse lado das políticas de distanciamento social, né, que são uma maneira efetiva e comprovada de segurar a transmissão do vírus, junto com o desenvolvimento de uma estratégia de testagem que seja bastante compreensível. Então, a gente precisa ter os testes disponíveis, o tipo de teste mais adequado, que seria o teste PCR, né, o padrão ouro. A gente precisa do rastreamento de contato, mas essas políticas, todas essas políticas, elas só funcionam se elas estão sendo aplicadas em conjunto. E em conjunto também num sentido de existir uma coerência interna. Nesse sentido, falando especificamente das políticas de distanciamento social, a nossa recomendação é que se a gente está num momento que exige a rigidez, a gente permaneça com medidas rígidas em todos os setores. O que fica muito claro na nossa nota, com os nossos dados, é que alguns setores são privilegiados em relação a medidas mais rígidas do que outros. Esse tipo de discrepância acaba interferindo no resultado que a gente tem dessas medidas. Então, sem a fiscalização, com as medidas oscilando bastante e sem uma coerência interna entre essas medidas, é muito difícil que a gente consiga realizar o controle dessa pandemia de forma adequada.
Só mais uma coisa que eu queria dizer, Roxane, que essa redução de casos e de taxa de ocupação, ela tem que ser sustentada por um período mínimo de 2 semanas. Então, a gente não pode fazer reavaliar o cenário a prazos curtos, quando a gente não sabe se de fato essas medidas representam uma redução no número de casos, de óbitos, na taxa de ocupação sustentada por um período maior.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo as participações de Tatiane Moraes de Souza, pesquisadora da Fiocruz, e de Isabel Z. Lender, aluna de mestrado do Departamento de Ciência Política da FEFELESC, ambas, não é, responsáveis pela nota técnica, pesquisadores e participantes da Rede de Pesquisa Solidária. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.